shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. No início, o universo foi criado. Isso irritou profundamente muitas pessoas e, no geral, foi encarado como uma péssima ideia. E depois de ler toda a série do Guia do Mochileiro das Galáxias, eu sou obrigado a concordar. Se você, ouvinte, segue regularmente esse humilde podcast, deve ter estranhado que não tivemos o episódio 42 entre o 41 e o 43. Mas não entre em pânico. O motivo é muito simples. Nós, do Dodecaedro Quinado, achamos de bom tom trazer o episódio número 42 em homenagem ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas, como tivemos outros assuntos que surgiram com mais urgência, emprestamos a nave Coração de Ouro, do Presidente da Galáxia, para usar o gerador de improbabilidade e voltar no tempo, mas não no espaço, a fim de gravar o episódio 42. Embora fora da ordem cronológica da Terra em que vivemos, acreditem, em alguma linha temporal alternativa está tudo nos conformes. E se você nunca teve contato com os livros ou alguma outra mídia que adaptou o Guia do Mochileiro das Galáxias, talvez esteja achando tudo isso um papo de louco. Mas mesmo sem conhecer a obra, é possível que já tenha cruzado com alguma referência dela, como a resposta para o significado da vida, do universo e tudo mais ser o número 42, que deve-se sempre ter uma toalha em mãos ao sair de casa e viajar, ou ainda o Peixe Babel como uma referência de tradução de idiomas. Na verdade, muitas das coisas que viraram chavões da comunidade nerd vieram desse livro, dessa série, e nós nem tínhamos ideia. Hoje, nós vamos apresentar a obra a quem não conhece e conversar mais a respeito dela. Eu sou o Thiago Startblartfast P e ainda quero poder tomar uma dinamite pangalática.
Eu sou o Glênio e antes desse episódio do podcast eu nunca tinha consumido nada do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tive contato pela primeira vez agora e eu não conseguia entender o porquê que a série era tão famosa, porquê que os livros eram tão famosos na comunidade nerd. E olha, eu espero conseguir entender hoje conversando com vocês.
Eu sou o Joreg e eu estou profundamente chateado que metade das piadas o Thiago usou na introdução dele.
É verdade, desculpe. Mas, enfim, para a gente poder aumentar, né, o hall de fãs da obra do Douglas Adams nesse episódio, já que meus colegas não são tão fãs assim, nós trouxemos novamente o nosso amigo Mark Hull, do canal Pedreira, que é um grande fã da franquia e fez questão de nos ajudar nesse trabalho. Mark, dê sua palavra aí aos nossos ouvintes.
Olá, ouvintes, eu sou o Mark Hull, designer, YouTube, nerd profissional. E aí, por acaso, vocês teriam uma xícara de chá?
O Guia do Mochileiro das Galáxias, na verdade, começou como um programa de rádio inglês no fim dos anos 70, mas logo se transformou em livro pelas mãos e a mente perturbada do autor Douglas Adams, que infelizmente faleceu em 2001 com apenas 49 anos. A série de livros, que é conhecida como uma trilogia de 5 livros, é complicada de se resumir numa sinopse. A melhor forma que encontrei foi uma crítica especializada, que diz que é o que acontece quando se junta Star Wars com Monty Python. Mas, para ser um pouco mais claro para os nossos ouvintes, vou pedir para você, Mark, dar uma pincelada e resumir de forma rápida do que se trata o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Bom, o Guia do Mochileiro das Galáxias é provavelmente a melhor trilogia de 5 livros compostas por uma série de 6 livros que eu já li na minha vida, né? É uma série de livros de ficção científica que foi escrita pelo Douglas Adams, que é um escritor inglês ali, que tem todo aquele humor inglês ácido, meio Monty Python, meio nonsense, né? E ele criou uma história com personagens cativantes e fantásticos. Mas o mais importante que acabou se tornando dessa trilogia, né, desses livros, é que ele serviu de referência para muita coisa no mundo nerd. Então, essa trilogia de livros conta a história do Arthur Dent, que é uma pessoa normal, assim, né, como você e eu, só que provavelmente mais normal do que eu, e que um dia todo o seu universo vira de ponta cabeça, né, quando duas empresas empreiteiras, assim, resolvem destruir ali a sua casa, seu mundo e tudo mais. Aí o melhor amigo dele, o Ford Perfect, descobre essa destruição e vai ao auxílio dele, levando ali o Guia do Mochileiro das Galáxias. Acaba salvando suas vidas E aí começa uma aventura bastante estranha.
É, e o que eu acho que talvez seja o mais interessante, o que mais chama atenção no Guia do Mochileiro das Galáxias, é que ele é, sim, uma obra de ficção científica. Tem todos aqueles termos esquisitos, tem realidades paralelas, tem viagem no tempo, tem viagem no espaço. Mas o Douglas Adams, ele constrói a história de uma forma que muitas das coisas ficam muito familiares, mesmo para quem não gosta desse tipo de obra, né, com esse tipo de gênero. Então, por várias vezes eles fazem referências a coisas que são até terrenas, mas adaptando para um universo diferente, para uma galáxia diferente. Como, por exemplo, o fato de que em todos os lugares da galáxia tem uma bebida que o nome parece com gin tônica, mas que são sempre coisas muito diferentes. E esse tipo de coisa é recorrente em todos os livros da série. Vocês aí, Joreg e Glênio, que não chegaram a ler, quer dizer, o Joreg ainda chegou a ler um pouquinho, bem pouquinho, né?
É, três capítulos não conta como ler, né, cara? A gente disse que eu peguei o livro, olhei pro livro e disse, é um livro.
É isso, exatamente. O que vocês, que de repente consumiram outras formas dessa obra, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, o que vocês entenderam do Guia do Mochileiro das Galáxias? Pode começar, Glênio.
Eu só li as histórias em quadrinhos e assisti o filme. E com essa fonte que eu tive, eu não consegui entender exatamente qual que é o apelo do negócio. É uma coisa muito nonsense. Tem, acho que a descrição de Star Wars com Monty Python é bem precisa nesse aspecto, mas eu não sei, eu não entendi, assim, tipo, qual que é o barato do Guia do Mochileiro das Galáxias, o porquê que tem tanto apelo, porquê que a galera gosta tanto. Eu acho que é uma história legalzinha, mas é isso daí, assim, eu acho que o zinho no final ali faz todo sentido, legalzinho, assim, não consegui entender qual que é aquela coisa que leva as pessoas a amarem tanto essa série de livros, o filme e tudo mais relativo a isso.
Eu acho que você se pegou comigo também, Glenn, porque eu primeiro vi o livro, eu primeiro vi o filme, porque saiu, foi uma hype o filme, e daí me falaram que muitas das piadas que a gente fazia internamente tinham a ver com o livro. E eu acabei pegando por incentivo de dois amigos pra ler o livro. Só que, assim, o filme pra mim foi uma coisa muito estranha de assistir, porque ele era, que nem você falou, ele é muito nonsense, mas ele não é um nonsense, eu discordo do estilo nonsense, estilo Monty Python, porque Monty Python, ele tem um estilo nonsense, mas ele é uma coisa que você entende a piada que tá sendo feita, às vezes. Ali é...
Às vezes, essa palavra não, é bem importante.
Eu deixo bem claro, cara, porque que nem tem spam, cara. Spam é uma coisa que ninguém entende por que aquilo foi feito. Mas, assim, vendo Guia dos Mochileiros da Galáxia, muita coisa eu não entendi. E me falaram que lendo o livro eu ia entender melhor. Eu falei, então eu vou pegar os livros pra ler. Só que o primeiro livro, ele é muito estranho de se ler, porque ele é nonsense, o livro inteiro. E para alguém que é acostumado a ler alguma coisa que tem começo, meio e fim, e é uma coisa bonitinha, explicadinha, é algo muito estranho. Eu falei, eu achei ruim de consumir. Que até um amigo chegou a me dizer que era melhor ele comentar comigo as coisas do que eu ler o livro, que eu acabei conversando com ele, acho que fiquei uma tarde ou duas conversando com ele do livro. E o ponto de vista dele era muito legal. Mas, cara, eu acho que não é um livro pra mim, não.
Mark, você que é um fã da série, faça a sua defesa aí.
Cara, eu, assim, o que me pegou no livro é que quando eu comecei, quando eu li ele, eu era adolescente, assim, né? Eu não vou dizer quando, mas a gente chamava o mundo de 1900 e alguma coisa ainda. E na época eu tava lendo um monte de livros de ficção científica, 2001, Odisseia no Espaço, Eu, Robô, e sabe, Philip K. Dick, essas coisas bem ficção científica, espaço, mais complexas. Eu tava assistindo um monte de filmes de ficção científica que tava na moda, Star Wars, Star Trek, Blade Runner, Tron, Anos depois veio, mais ou menos na mesma época, veio Contato, aquele filme da invasão, Alien, O Oitavo Passageiro, né? Então, cara, eu tava consumindo uma quantidade muito grande de ficção científica. E na mesma época foi quando eu tava na escola, aprendendo física de verdade, certo? Aquela física básica de escola, entendendo como funciona forças, como funciona o tempo, como funciona energias e coisa e tal. E eu achava tudo aquilo fantástico. E daí foi muito interessante, porque na época eu consegui pegar a física de verdade e aplicar um pouco nessa... Não só a física, mas todas as ciências, e aplicar um pouco nesse mundo de ficção científica, e as coisas faziam um pouco de sentido. Quando eu li a primeira vez o Guia do Mochileiro das Galáxias, foi muito fantástico, porque o cara pegou todo esse conceito de ficção científica e ciências, e daí ele pegou assim, um monte de palavras bonitas que são da ciência propriamente dita, da física, da química, né? Improbabilidades, infinitos e coisas assim. Cara, e ele simplesmente jogou num balaio e começou a tirar, assim, tipo, ah, é um motor feito de improbabilidade. E eu achei muito engraçado. Porque quando você pega um livro de ficção científica, você acaba tendo até dor de cabeça de ficar tentando se esforçar, de ficar se esforçando, de entender tudo aquilo. E o Douglas Adams simplesmente pegou e colocou todas as respostas como sendo blá, 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 ficção científica. Então, o foco dessa história de ficção científica não é propriamente na ciência, mas sim num romance, realmente. E eu achei muito, muito bem feito essa combinação. Né? É um livro de romance, de fantasia e coisa e tal, e que tem uma ficção científica sem sentido, só para justificar. É como, na época, Star Trek dizia, ah, a gente faz a dobra espacial, ou Star Wars entra na... acelera na 1.4 velocidade da luz e coisa e tal, e você acha, ah, isso faz quase sentido científico, mas não faz sentido nenhum. E ele resolveu tirar sarro com isso. Então todas as coisas que ele botou na mesma história, né, como pano de fundo e como explicação científica para que as coisas funcionem, não fazem sentido. E essa eu acho que é a grande coisa engraçada da história dele.
Até legal que você falou que você começou a ler na adolescência. Mais pra frente eu vou querer discutir isso até com vocês, mas por enquanto, só pra deixar aqui uma parte de introdução, e de repente quem nunca teve contato com a série de livros, ou até mesmo com o filme, né, não sabe exatamente o que a gente tá falando, acho que eu não vou entrar ainda em spoilers, etc. Mas só para deixar claro, para quem quer entender o porquê do nome do livro e tal, é que, embora a história não gire necessariamente em torno do Guia do Mochileiro das Galáxias, é que existe uma publicação que é feita para a galáxia inteira, que se chama o Guia do Mochileiro das Galáxias, e que tem verbetes, um monte de verbetes, é um negócio gigantesco, de formas diferentes, lugares diferentes, o que você pode fazer em cada lugar. E uma das coisas que é para fazer mais sentido o porquê de existir esse guia é a história que o Mark contou ali no comecinho, que o Arthur Dent, que é um inglês, um cara totalmente normal, é amigo de um alienígena que só avisa para ele que é alienígena lá na hora que o mundo está prestes a explodir. E ele, na verdade, estava na Terra já fazia 15 anos, colhendo informações para colocar no Guia do Mochileiro das Galáxias, porque sobre a Terra, no guia, só dizia que ela era inofensiva, era a única coisa escrita. E daí depois eles trocam isso, e eu não acho que é um spoiler, porque um dos livros tem esse nome. Depois de tudo que o Ford falou sobre o guia, sobre o que tem na Terra e tal, todas as experiências dele, o verbete foi trocado para praticamente inofensiva. Então, essas tiradinhas, assim, a gente pode até chamar de humor nonsense, mas o pior é que muitas das coisas que ele fala faz sentido. E é aí que o nonsense ele fica meio que em xeque, sabe? Eu acho que essa é a graça do que o Douglas Adams consegue escrever nos livros e talvez não conseguiu ser reproduzido do filme, por exemplo, que talvez seja a obra mais famosa.
Eu não sei se a gente já vai entrar nessa discussão agora, mas quando eu tava assistindo o filme, eu senti que eles tentaram adaptar muitas coisas, como por exemplo os verbetes, etc., que não funcionou muito bem na mídia do filme, cara. O jeito com o narrador explicando em detalhes algumas coisas, assim, eu acho que quebra um pouquinho a narrativa, quebra um pouquinho o ritmo do filme. E teve vários momentos em que isso ficou meio que truncado no filme. Então, talvez seja exatamente isso, ó. Talvez o que foi escrito no livro não se traduza tão bem para uma outra mídia como o cinema, no caso, as histórias em quadrinhos, que foi a outra mídia que eu consumi, né?
É que eu acho que eles tentaram colocar muita coisa no filme, explicando o mínimo possível e tentando tornar engraçado. Só que não é o único livro que tá no filme, né?
É, assim, vamos falar do filme um pouco mais pra frente, tá? Mas só pra deixar claro, eu concordo com o que o Glênio falou, que são mídias diferentes, e talvez você fazer uma aplicação literal ao que você tem no livro, isso não funciona tão bem. Porque no próprio livro tem essas quebras. Chega um momento lá que acontece alguma coisa, tá contando a narrativa, aí para, começa um outro capítulo, onde é praticamente uma explicação. No Guia do Mochileiro das Galáxias, tal coisa, blá 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 blá. E até é engraçado que existem capítulos no livro que são 3 linhas. Ele só faz uma divisão ali pra fazer uma explicaçãozinha e continua a história depois.
Isso eu acho que é uma referência, não é uma referência, mas é uma herança que veio por causa da rádio, né? Porque essa história foi construída pro rádio, essas radionovelas, eu não sei se algum de vocês já ouviu isso, tem que ter um pouco mais de idade, ou pelo menos a voz que gostam disso, para ter ouvido uma radionovela, a coisa funciona bem assim, sabe? Então você tem lá os personagens funcionando, você tem sempre um narrador que é onipresente, onisciente, coisa e tal, e de vez em quando você é obrigado a fazer quebras para contar, explicar uma situação, e às vezes você interrompe lá um capítulo e vai começar um próximo capítulo, e o próximo capítulo é completamente desconexo com o primeiro, porque, nossa, às vezes tem problema de conexão com os atores, artistas que não estão lá, então eles precisam fazer uma adaptação para o momento. Então, essa herança que veio do rádio, o Douglas Adams acabou colocando na forma de escrever dele. E eu acho que isso é interessante, porque dá uma característica para a forma de escrever dele. É uma coisa bem diferente, é uma personalidade própria, sabe? E eu acho que é legal isso.
E da mesma forma que você comentou aí, é uma herança das radionovelas, e o próprio Guia começou como uma radionovela, mas eu vejo que foi meio que proposital do Douglas Adams. Depois que você lê um tempo, você vê qual que é a cara dele, qual que é o jeitão dele, né? E parece que ele utiliza esse artifício meio que como ironia, como se fosse um documentário. Toda aquela história do Arthur Dent e tal é um documentário, e meio que zoando desses documentários muito burocráticos e tal, que tem essas explicaçõezinhas, né? Pelo menos essa é a impressão que me passou. E eu não sei se no filme isso funciona tão bem, mas eu vou discutir isso um pouco mais pra frente aí. Então, só antes da gente passar pra próxima parte, e daí começam os spoilers da história, então pra você ouvinte que não sabe nada da obra, de repente quiser dar uma olhada, para logo depois aí. Mas antes, eu vou pedir pro Mark explicar melhor o que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Vai lá, Mark.
Ah, legal. Então, assim, ó, o Ford Perfect, ele apresenta na história o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que a hora que ele mostra o livro e coisa e tal, tem uma explicação de como funciona, que é o primeiro livro que substituiu a Enciclopédia Galáctica, que é uma forma oficial de escrever, né? E é um livro que é feito com a experiência pessoal das pessoas, a experiência das pessoas que andam pelo mundo. Então, é uma ideia tipo Wikipédia das galáxias. É uma escrita informal e colaborativa. E é bem interessante essa ideia, porque o nosso mundo hoje está muito voltado para wikis, né? Para quem trabalha, em empresas, toda empresa tem o seu próprio wiki hoje em dia, e todos, se você entra no World of Warcraft, tem o wiki do World of Warcraft. Então, o mundo inteiro se tornou uma grande gerador de informações, e cada um pode colocar ali a sua forma de ver, e todo mundo pode alterar e acrescentar um pouco dessas informações. E é mais ou menos isso que o Douglas Adams apresentou no livro. Lembra que isso foi em 1979, né?
Isso, começou em 79.
Então, ele inventou a Wikipedia 20 anos antes da Wikipedia. E dentro dessa enciclopédia, é muito mais focado em conteúdos práticos sobre como você seguir a sua vida, como você principalmente viajar pelo universo, do que a Enciclopédia Galáctica, que era... Galáctica, que é... É como se fosse realmente uma enciclopédia formal, aquele conteúdo pensadinho, bem Barça, bem Enciclopédia Britânica, sabe? E eu acho que esse é um dos grandes ganchos da história, porque é uma coisa que aconteceu muito no final dos anos 70 e o começo dos anos 80, que é uma mudança dessa informalidade do ensino e da educação. Até o Pink Floyd, ele fala, né? A gente não precisa mais de educação e coisa e tal, né? Uma coisa mais rebeldia e que as pessoas têm que mais é viver do que simplesmente aprender as coisas, né? Vivenciar. E então, o livro, ele é como se fosse um tablet, propriamente dito, né? Então, você vai clicando, vai apertando nas coisas e as informações vão aparecendo na tela. E ele ficou muito famoso no mundo, na galáxia, principalmente porque tem escrito na parte de trás dele, não entre em pânico. Que é uma das melhores dicas que você pode dar para uma pessoa quando está fazendo uma viagem intergaláctica, né? Porque você, de volta e meia, você passa por uma situação desesperadora, então, não entre em pânico. Você abre o livro e procura uma resposta.
Exatamente. Que é outra das frases famosas aí que saíram do Guia do Mochileiro das Galáxias, tem muita gente que usa e nem sabe o porquê, né? No contexto nerd. Só a gente discutiu um pouco aí no começo a respeito, né, do por que a série fez tanto sucesso, faz tanto sucesso ainda. É algo um pouco nebuloso e tal. Eu acho que depende muito da experiência de cada um também, a respeito disso. Então agora a gente vai entrar aqui, vai começar a falar de spoiler quando for necessário e tal. Então, para saber o motivo de que faz sucesso, do porquê que foi tão estrondoso, eu acho que a gente precisa parar um pouco e pensar em quando, o que foi consumido, quando foi consumido. E eu acho esquisito de ouvir, por exemplo, que o Mark gostou disso na adolescência. Eu conheci outros amigos que adoram a série e tal, e leram quando eram mais novos também. E já eu li velho, né? Eu comecei a ler, acho que faz uns 4 anos, terminei recentemente, porque eu sou leitor devagar mesmo, não adianta. E eu acho que eu vi a série com uma cabeça totalmente diferente das outras pessoas que leram mais novos. Porque o livro, talvez o que mais chame a atenção são as críticas à burocracia, à sociedade moderna, ou moderna pelo menos naquela época, mas que ainda cabe muito bem, né, aqui. Muita zoação com até a própria forma de governo da Inglaterra. Tem muita piadinha que é exclusiva da Inglaterra, que às vezes pra gente passa meio que batido, né? Mas eu acho que esse ponto de zoar com a sociedade é muito mais forte. E é um negócio que é meio difícil de você pegar quando você é mais novo, né? Quando você está fazendo uma leitura quando é mais novo. Então, o que te pegou, Mark, quando você era novinho e leu, além dessa questão de ter um monte de referência sci-fi das coisas que você consumiu na época?
Bom, era uma época que eu estava, né, mudando de criança para adolescente, então, sabe, já tinha interesse nas meninas e coisa e tal. Então, o fato de ser um romance, a conexão dos protagonistas ali, de ter um romance, para mim foi bem interessante, porque eu era um nerdão, né? Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de me comunicar com menininhas, e o Arthur Dent tem essa dificuldade, e daí ele encontra a menina. Então todo mundo já passou por algumas cenas parecidas com a dele, sabe? De, tipo, entrar numa festa e você né, cara, eu não sei o que eu tô fazendo nessa festa, porque ali tem os caras descolados, ali tem os caras que usam droga, ali tem os caras que fazem isso, fazem aquilo, e eu tô aqui, eu, pensando em jogar RPG, e não tem ninguém aqui que entende o que eu tô falando, né, não, ninguém fala a minha língua. E daí tem ali aquela menina bonita com quem você, de repente, acaba trocando uma ideia e se apaixona, né. Então, é uma das coisas que mais, que bem no começo da história me pegou. Na época eu gostava muito de Mr. Bean e Monty Python também, né? Eu já tinha assistido essas coisas e esse humor parecido em inglês eu sempre tive uma conexão muito grande. Mas realmente o fato de ser uma ficção científica nonsense, até porque na época eu já tinha assistido aqueles filmes Spaceball, Howard the Duck, que são todos meio que sugaram um pouco a ideia do guia, sabe? Me fizeram ter mais interesse nessa história, porque são parecidas com essas outras duas histórias, só que muito mais bem feito, né?
Entendi, entendi. Mas assim, essa parte que eu comentei, de repente das críticas sociais e tal, você acha que se passou despercebido disso? Ou ainda conseguiu visualizar mesmo com, digamos assim, sua pouca experiência de vida?
Não, eu consegui. É que é bem escrachado, né? Essa coisa da burocracia é muito, muito, muito escrachado. Os Vogels, né, são grandes burocratas e o sistema de governo galáctico é uma piada. Então era uma época que eu também estava me conectando com a política, aprendendo como funcionavam as eleições. Então tinha a gente estava passando, por incrível que pareça, a gente estava passando pelo impeachment do Collor. Então eu estava começando a aprender um pouco como funcionava a política do mundo. E isso é muito satirizado na história, né? Com o presidente da galáxia sendo um cara completamente banana. E se você olhar pra ele, cara, é muito parecido com o Collor, cara. É o cara bonitinho, dando sorrisinho, fazendo piadinha, fazendo, sabe? Olharzinho,
dando autógrafo, né?
E coisa e tal. E daí a coisa do... Vai spoiler pra caralho agora, desculpa aí. O cara ter duas caras, né, dois cérebros, ele tem duas personalidades, né, então isso demonstra um pouco a como funciona a política de verdade no mundo, né, todo mundo, todo político, assim, é bonitinho na frente das câmeras e coisa e tal, mas quando ele tá defendendo os seus próprios interesses, ele é um cascão, né, ele é um maníaco, ele vai até sequestrar a si mesmo para poder conseguir o resultado que ele quer. E, novamente, é uma coisa que não faz muito sentido o sequestrar a si mesmo, mas fica bastante engraçado na história.
É tipo como se ele tentasse um atentado contra ele mesmo.
Exatamente.
Assim, e assim, eu acho que uma coisa também que faz uma relação direta a essa questão do dele ser o presidente da galáxia, né? E nisso, pra quem não conhece da obra, tem um personagem chamado Zaphod Beeblebrox, que é o cara que é um dos principais, podemos dizer assim, pelo menos da trilogia original, né, dos primeiros três livros. E, cara, ele é um personagem odioso. Tem gente que gosta dele, eu não consigo gostar. E ele é o presidente da galáxia, e quando pergunto pra ele, ah, mas o que o presidente da galáxia faz? Ele faz nada. Ele é simplesmente um cargo lá, um bobo da corte, pra galera dizer assim que tem alguém que tá cuidando da galáxia. Que é, né, uma relação, eu pelo menos eu vejo, né, como uma relação total aí a questão da Inglaterra, de ter um primeiro-ministro e ter uma rainha.
A coroa, né, a sátira com a coroa que eles estão lá de bonito, né, estão de exemplo.
Exatamente, exatamente. E ele chega um momento que ele fala assim, ah, não, vou roubar uma nave aí porque eu posso, porque eu sou o presidente, né. E ele tem daí um motivo dele pra querer exatamente essa nave, que é a que faz o gerador de improbabilidade que a gente comentou no começo.
E daí vem o plot da história, né? E é bem interessante isso, porque, cara, é quase meio livro até a hora que você começa no plot, tipo, ah, agora nós temos um objetivo com os personagens, né? Porque antes é só apresentação de universo, apresentação de personagem, apresentação de piadas e coisa e tal. É muita coisa pra absorver. E daí na metade do livro eles descobrem que o presidente da galáxia tá atrás de uma resposta, né?
Que é onde a gente entra na história do 42, que é... Eu vou tentar resumir de uma forma bem resumidinha. Um certo povo da galáxia queria saber a resposta do significado da vida, do universo e tudo mais, que um supercomputador ia calcular. E ele falou assim, ó, então volta daqui a não sei quantos milhões de anos que eu vou ter a resposta pra vocês, enquanto eu processo. Aí a galera voltou lá depois de 2 milhões de anos, e o robô disse que a resposta é 42. E aí o porquê que é 42 é, eu acho que é o fio condutor até o final, né, de toda a saga. Porque daí eles querem saber, tá, é 42, eles perguntaram a resposta, agora você tem que saber a pergunta do porquê que é 42, e é aí que a história se desenrola.
Então, isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem no livro, que isso vai explicar um pouco pro Glenn e pro Joreg por que essa coisa nonsense é tão interessante, porque isso na verdade é uma crítica social muito forte. Essa é uma das que eu peguei já no começo, porque eu tava passando na adolescência ali, coisa e tal, eu tava procurando entender o que que era o mundo, o meu lugar no mundo, buscar um sentido da vida e coisa e tal. E essa é uma crítica muito grande para as pessoas que passam a vida inteira procurando, né, o sentido da vida, buscando o que, que eles têm que fazer na vida. E eles acabam meio que perdendo um pouco a lógica e indo pro ridículo, né? A ideia, assim, de você buscar um sentido na vida, às vezes, cara, a vida não tem muito sentido. Você tem que vai lá e vive e pronto, né? Você não tem que esperar que... No fim do caminho você vai ter todas as respostas. A ideia é eu trilhar o caminho, né? E toda essa ideia de você ter uma resposta sem saber a pergunta é o que aconteceria se você soubesse todas as respostas hoje. Imagina, tipo, volta no tempo, você volta no tempo e fala pra si mesmo, ah, no fim da tua vida vai acontecer X. E você, tipo, cara, mas isso não faz nem sentido no meu contexto hoje. Então você não trilhou o caminho para poder entender esse fim do caminho, esse fim do caminho trilhado, né? Então é uma crítica bem, bem interessante sobre a vida.
E inclusive o próprio Douglas Adams, ele diz que foi questionado por fãs, os fãs mandavam cartas, queriam uma explicação do 42, por que 42? E ele falou, cara, eu queria um número par, não muito grande... Eu olhei pra 42 e achei legal.
Essa foi a melhor explicação que eu já ouvi na minha vida, diga-se de passagem.
É, cara. Então, eu, tipo assim, não tem explicação. Ele fez de propósito e ainda assim ficou gente encucada, né? Esse que é o negócio.
Cara, se você procura na internet, tem gente até hoje tentando encontrar a pergunta pra resposta 42.
É, teorizando e tal.
E, tipo, cara, levando a sério. Levando a sério. Isso do cara... Né? É o nonsense, é a perda da lógica, né? É o ridículo da situação.
E assim, outras coisas que eu posso comentar aqui rapidinho, que chama a atenção da obra e tal. Por exemplo, os alienígenas, sempre que eles estão conversando com o Arthur, com o Arthur Dent, eles perguntam se todos os seres humanos têm esse costume de falar algo óbvio, né? Que é tipo, aparece o cara lá e ele fala, Ford, é você? Tá olhando pro Ford. Ford. Que faz isso direto, faz. Né?
É aquela
tipo,
olha...
estamos no espaço e mostrando espaço, assim. Então, tipo, cara,
você chega no elevador, olha pro cara, tá chovendo, né? Tá isso. Chovendo.
É essa a ideia. Então, realmente, temos isso. Tem o Pop, que eu acho maravilhoso também, que eles chamam de problema de outra pessoa. O guia do mochileiro estipula que o Pop é algo invisível, que você só vê, tipo assim, na sua visão periférica, né? E na hora que você olha, ela não tá mais lá. A não ser que você fique realmente sabendo que ela tá lá. Que daí ela vira um problema seu também.
Então... É muito é um campo de força, né?
Como se fosse um campo invisível, assim, mas no momento que você sabe que ele está lá, daí você consegue enxergar, que daí o problema também é seu.
Ah, o problema pode ser seu.
E entre outras coisas, assim, ele tem umas piadas, assim, de repente eu acho que pra quem leu como adolescente, talvez consiga fazer essa referência, porque além de toda essa parte crítica, ele tem a parte do humor bobo, ácido, é um negócio meio South Park, assim, né, talvez não tão escrachado,
tem bastante agressividade.
É, tem bastante agressividade, tem cataclismas e tal. E por fim, eu acho que o melhor, o que vale mais da obra, é a forma que o Douglas Adams utiliza foreshadowing, que a gente pode chamar como prenúncio. É um, para quem não sabe, é um truque narrativo, que é quando o autor ele coloca um elemento ou mais elementos em alguma cena de uma maneira assim que parece que não é nada. O público não decifra na hora ali, né? Parece ser relevância e tal. E daí, mais tarde, o elemento volta para mexer com a trama totalmente, de maneira significativa. E ele faz isso a todo momento. Então chega uma hora do livro que você começa... acho que mais para frente, assim, né? Lá pro terceiro livro. Você lê um negócio que parece que não faz muito sentido e tal. Mas você guarda aquela informação. Você fala assim, cara, não, ele tá me zoando. Isso aí vai ter alguma importância. Às vezes tem, às vezes não. Mas normalmente tem. E pra mim, até pensando assim na questão narrativa de quem já escreveu antes, é genial como é que ele consegue guardar todas as referências que ele tá utilizando pra usar de alguma forma depois. Acho que a cabeça do cara era gigante. Não é possível.
É, essa coisa do shadowing é muito interessante, porque às vezes é só uma notinha vinda do livro no, sei lá, no terceiro capítulo. Aí o cara explicando como funciona uma, sei lá, uma arma, ou funciona alguma coisa. Aí lá no fim do livro, aquela coisa aparece e resolve todos os problemas, né?
Exato.
É muito genial.
Até o próprio o final do quinto livro, assim, pra deixar bem claro, eu não achei a obra tão genial, tá? No geral, assim. Mas tem umas barrigadas ali no meio, terceiro, quarto livro. O quarto livro, pra mim, não precisava nem ter existido. Tal. Mas tem algumas jogadas, assim, no último livro ele termina de uma forma que você não tava esperando mesmo. E isso é genial. Isso no, talvez seja o maior mérito, pelo menos que eu vejo na questão narrativa de toda a história.
Essas conexões são muito interessantes mesmo, até o imortal lá que quer mandar todo mundo, ele quer mandar todo mundo tomar no cu, né?
Ah, é maravilhoso, é verdade. O cara, ele quer xingar.
Ele quer xingar alguma coisa, eu não lembro agora, ele quer, é uma ofensa, ele quer fazer alguma ofensa com todas as pessoas do universo que já existiram. Então
isso,
ele arranja uma máquina do tempo, e como ele é imortal e ele tem tempo infinito, ele resolve viajar no tempo. E cara, né, ele aparece, eu acho que no segundo livro, não, é no primeiro, né, naquela festa que eles estão.
Ah, agora tá misturando as histórias, talvez no segundo livro, mas eu sei que daí se torna recorrente toda vez que você já esqueceu dele.
Exatamente,
ele aparece.
E essas são as piadas as piadas nonsense que eu acho que são geniais, né? Tipo, cara, se você fosse imortal e você tivesse uma máquina do tempo, o que que você ia fazer na vida? Aí, tipo, você vai arranjar alguma coisa que seja mais divertida do que viver aquela vida normal que você tem, né? Agora vamos fazer coisas fantásticas.
É, ou aquele negócio de, nossa, então já que eu sou imortal e posso viajar no tempo, eu quero conquistar toda a galáxia. Não.
Não.
Não precisa ser megalomaníaco. Isso só quer xingar todo mundo.
É, e no fim das contas, conquistar toda a galáxia é capaz de ser fácil e chato. E no fim das contas, ir encontrar todos os seres vivos que já existiram. Isso é uma tarefa difícil, cara.
Também tem outras coisas, e talvez essa, Joreg, você goste, de como eles zoam tanto com essa parte do sci-fi que a gente comentou antes. E pelo menos pro tempo, pra aquela época, é um negócio meio surpreendente. A gente falar hoje aí de viagem no tempo e realidades paralelas e tal, é chovendo molhado, né? Tem um monte de coisa. Mas na época, com certeza, foi bem inovador. E tem uma hora lá que eles estão com fome e falam assim, ah, não, vamos para um restaurante. E eles pedem pro computador da nave, que é a Coração de Ouro, lá que tem o gerador de probabilidade, para levar eles pro restaurante mais próximo. Aí eles viajam bilhões de anos e aparecem no restaurante que é conhecido como restaurante do fim do universo, que é, digamos assim, é um restaurante para você assistir o universo acabando e daí depois você pode voltar para sua vida. E daí eles descobrem que o restaurante foi criado no mesmo local onde eles estavam com a nave. E daí a nave só viajou no tempo, mas não no espaço.
Mas essa piada, meu amigo me contou e você já tinha me contado, que sempre que eu escuto eu penso, cara, essa piada é genial.
É genial.
Porque realmente isso é o restaurante mais próximo. Você não disse aquele que a gente chega mais rápido. Isso pra nave deles nem sentido faria, né, também. Porque chegar mais rápido pra ela não tem lógica. Ela chega na hora.
Quando você trabalha com 4 dimensões e não 3, você tem que levar em conta as 4, né? Você tem que levar em conta o tempo, né?
Eu acho essas tiradas dele eu acho muito legais. Mas foi que nem eu falei, eu só conheço as tiradas porque me contaram. Porque do próprio filme muita coisa fica perdida, né?
Ah, não. No filme a gente já vai falar dele, tá? Mas, sim, cara. A questão é que, pra dar um resumo aqui, a gente falou bastante, já ficou praticamente só aí o Mark Pierre no final, né? Nós que lemos o livro. Mas eu vou dar o meu resumo do livro aqui, que é tiradas boas, piadas boas, esses pontos de foreshadowing que eu já comentei aí são geniais, mas são pontuais. Os livros eles são curtos, tá? Eles têm ali, eu acho que nenhum dos livros passa de 200 páginas, mas você lê tudo o que tem para você pegar esses pontos geniais. É um pouco custoso. Eu achei, pelo menos, um pouco custoso. Então, você me fala assim, na obra geral, se eu gosto dela e tal, é quase o que o Glênio falou ali. É legalzinha. Ela é boa. Ela é divertida. Mas esses pontos bons que ela tem, essas tiradas boas que te dão motivo para dar risada enquanto você está lendo, realmente é genial. Assim. Daí eu entendo o porquê do apelo do livro.
Eu acho que, né, você tem que levar em conta o seguinte. Ele não vai ser o melhor livro da tua vida. Você não vai, né, pegar o livro dele e achar que vai ser tipo O Senhor dos Anéis, que vai ser Moby Dick, sabe? Ulisses, essas coisas, essas obras fantásticas feitas por...
Que vai ser um Arlok, o Conto de Elora.
Exatamente.
Muito obrigado, Glenn. Muito obrigado.
Mas, cara... Ele tem grandes chances de ser o melhor livro que você vai ler no mês, assim, sabe? Pra quem tem o hábito de ler um livro, claro. É um livro muito rápido. Eu acho que o primeiro eu li em uma semana, os outros eu li provavelmente num dia só. E realmente são, cara, são 130, 140 páginas. Uma sentada em 3, 4 horas dá pra ler o livro. Pra quem tem o hábito de ler. E é muito divertido. Mas é mais ou menos isso, assim, né? Você não vai crescer como pessoa, você não vai ter mudanças radicais na sua vida por causa disso. Mas você vai encontrar pontos em que você vai dar grandes risadas.
Bom, como vocês podem imaginar, o Guia do Mochileiro das Galáxias ele já foi adaptado de... N formas possíveis, começando com os livros, né? Porque afinal começou como programa de rádio. Mas ele também já teve jogo de videogame, já teve série na TV nos anos 80, inclusive disse que é muito boa a série, não assisti, são só 6 episódios, que fala basicamente dos 2 primeiros livros só. E tem HQ, né? O Glenn até já comentou, pode falar um pouco mais. E tem o famigerado filme, de 2000 e alguma coisa. Não,
2005.
Não lembro aí. 2005, muito obrigado. Que é um filme polêmico. Mas eu vou querer começar com as HQs, Glenn, porque eu tô curioso pra saber o que tem nas HQs.
Eu também, cara, que eu não li.
Então, sim. Eu vou contar pra vocês o seguinte. Em 1993, longínquo ano de 1993, rolou uma adaptação do Guia do Mochileiro das Galáxias para história em quadrinhos. E entre 93 e 96, na verdade, eles adaptaram os 3 primeiros livros para os quadrinhos. E o negócio é o seguinte, eu comprei esses quadrinhos na Amazon pelo Kindle. Então eu consigo ler no tablet tranquilo, igual eu sempre faço com os outros quadrinhos da Marvel, com Marvel Unlimited e tudo mais. Aí aconteceu o seguinte, eu fui ler o primeiro, cara. E o começo do primeiro gibi, que é, assim, eles dividem cada livro em três histórias em quadrinhos. Em três volumes de histórias em quadrinhos. E o primeiro volume do primeiro livro, cara, é praticamente igual ao filme, assim. Tipo, o que acontece, parece que eles pegaram o filme e copiaram pros quadrinhos. Mas, na verdade, é meio que o contrário, provavelmente. Porque o filme é de 2005, os quadrinhos são de 1993. E isso continua até o final do primeiro, da primeira edição dos quadrinhos. É bastante parecido, assim, o filme, o estilo do filme e dos quadrinhos. Aí, a partir do segundo volume do primeiro livro, já começa a diferenciar um pouquinho os quadrinhos. Eu acho que eles seguem um lado muito mais adaptado para quadrinhos mesmo, que talvez não funcionaria bem nos filmes. E por aí vai. Mas eu vou contar pra vocês que ler essa história em quadrinhos foi uma das minhas piores experiências, se não a pior experiência que eu já tive lendo história em quadrinhos. Não por causa da qualidade da história em quadrinhos em si, porque foi legalzinho, porém pela qualidade do que eles estão vendendo na Amazon pro Kindle, que é terrível, cara. Porque é o seguinte, a história é de 1993, então é antiga. E daí o que eu acredito que eles fizeram foi meio que escanear os quadrinhos.
Ah, não.
E como escaneando os quadrinhos não ficaria tão boa a qualidade dos textos, eles refizeram os balões. E daí, o que aconteceu é que no primeiro volume, a qualidade do texto tava terrível. Tipo, era muito difícil de ler. Eu demorava muito tempo pra conseguir entender o que tava escrito ali, porque a qualidade era baixíssima. E assim, beleza. O primeiro volume foi o mais fácil de ler mesmo assim. O segundo volume, cara, imagina o seguinte, cada página estava dividida em dois blocos. Então você primeiro lia a primeira metade da página e daí depois a segunda metade. E não importa se, tipo, se isso cortava um balão no meio, se isso cortava um, sabe, um troço completamente absurdo, assim. E daí, beleza, você ia lendo, só que eu tava pensando, cara, tá faltando coisa aqui. Não tá certo. Isso daqui pulou de uma página pra outra. Tipo, o que que tá rolando aqui, né? E não tem numeração no rodapé. E daí eu fui lendo, pô, mas tá pulando aqui. E como eu já tinha assistido o filme, eu meio que entendia mais ou menos o que que tava acontecendo, né? Daí eu pensei, pô, ou os quadrinhos tão muito ruins, ou isso daqui tá errado, esse arquivo, né? E, cara, eu fui lendo, assim, bloco por bloco, né? Metade de metade por página. Aí eu cheguei no final desse segundo volume. E daí ele começou as páginas pares, cara.
Ah, você tá zoando.
Cara, foi uma coisa muito bizarra. Então é, tipo, metade de página por vez, só as ímpares. Aí depois que você termina todas as ímpares, você começa metade de página as pares. Então, cara, beleza, foi terrível, cara. Mas esse, pelo menos, a qualidade dos balões estava boa, da escrita nos balões estava boa. Aí eu peguei o terceiro, cara. O terceiro eu não li, cara. Porque rolou o seguinte. O terceiro eles digitalizaram os quadrinhos e eles apagaram os balões completamente. Então o balão ficava branco. E daí eles escreveram como se fosse um texto corrido, como se fosse um livro que tava em cada balão, cara. E, meu Deus, tipo, ficou um troço, tipo, não ficava na página do quadrinho, ficava fora da página.
Cara,
então, bizarro,
como é que
cara,
tá,
bizarro.
Como é que tá os reviews desse quadrinho na
Não, tá baixíssimo, tipo, eu vi depois lá, eu fui ver, tem uma galera que tá reclamando, parece que eles tiraram do ar os quadrinhos um tempo, mas agora tá de volta. Mas, sério, foi a pior experiência que eu já tive lendo quadrinhos, galera.
Cara, que
absurdo. Que triste, velho.
Que...
Não, tá, mas... O pior é que aí que tá, é um quadrinho que pode ter um potencial de ser muito bom até, mas a gente não vai saber porque...
do que você pode entender, Glenn, aí, que assim, o filme ele é muito baseado no primeiro livro, então eu acredito que a HQ ali do primeiro livro também deve estar na mesma
linha. Tem bastante coisa, como eu falei, ó, primeiro volume do primeiro livro é bastante parecido com o filme, aí a partir do segundo muda um pouco. É, algumas coisas que eu notei que são diferentes nos quadrinhos, por exemplo, é que o presidente lá, ele tem duas cabeças mesmo, não é, tipo...
Ela não aparece de vez em quando só.
É, exatamente, é. No
livro ele também.
É, nos quadrinhos ele tem duas cabeças mesmo. E outra coisa que eu percebi também a diferença é na forma do robô. do Martin. É Martin o nome, não é?
Não. E, Marvin.
Marvin. Marvin.
É, na forma do Marvin, que nos quadrinhos ele tem uma forma muito mais... Ele parece um mordomo, assim. E no filme ficou bem diferente disso, né? Uma coisa mais moderna, talvez. Mas de resto... Ah, e também o Ford. O Ford é bem diferente nos quadrinhos. Então, de resto, assim, eu achei que ficou razoavelmente boa a adaptação. Aliás, os quadrinhos são legais. Eu gostaria muito de conseguir ler eles da maneira certa. Mas, infelizmente, cara, foi um sofrimento. Eu só continuei lendo, assim, porque eu pensei, não, eu vou falar disso no podcast, então eu preciso... Mas depois eu vou mandar no nosso grupo lá alguns screenshots só pra vocês verem como o troço é completamente bizarro, cara.
Meu Deus.
Nossa, cara. Posta mas, no assim, Insta que eu quero ver isso, velho.
É, eu também.
Quero muito ver isso.
Mas assim, Glenn, esse segundo quadrinho, ele termina em que ponto, só pra entender? Pode dar spoiler aí, não tem problema. Só pra gente saber mais ou menos a respeito dos livros, onde é que ele tá.
Putz, cara, o primeiro quadrinho, eu lembro perfeitamente que ele termina na parte em que eles são jogados no espaço, a partir da primeira nave lá. E a segunda edição termina com aquele arco da baleia.
Ah, beleza, beleza. Ah, então não foi muito longe, né? Eu pensei que já ia estar, tipo, no segundo livro da história.
Não. Frente. Não, é o seguinte, né? São 3 volumes por livro. Aí...
Ah, entendi. Você pegou daí os 3 volumes do primeiro livro.
Os 3 volumes do primeiro livro, exato.
Ok. E medo de pegar volumes de outros.
Cara, o pior é que eu comprei os volumes dos outros livros, mas não deu nem a coragem de abrir, cara.
O Guilherme tá olhando pra aquilo e pensando, meu Deus do céu.
Cara, que absurdo.
O que mais me assusta é que eles tiveram a capacidade de dividir um livro em 3 partes e cada parte eles ainda fizeram de uma forma diferente.
Exato. É, exato.
Cara, pelo amor de Deus, velho, vamos usar um pouco o cérebro. Não é tão difícil fazer isso, cara.
Não à toa, né, que no livro ele fala que os seres humanos são apenas o terceiro ser mais inteligente da Terra.
Exatamente.
Perdendo para os ratos e para os golfinhos.
Eu conheço muita gente que colocaria em 6º, 7º, mas vamos deixar quieto esse assunto.
Exatamente.
Mas é que tem que lembrar que eles pegam a média.
Né? A média, tá bom.
Mas vamos falar do filme, então. Que agora, sim, todo mundo conhece, todo mundo pode opinar.
Tá, eu tenho uma coisa para perguntar antes. Existe algum tipo, nível de censura, ou a gente pode falar mesmo o que pensa?
Cara, pode falar mesmo o que pensa. Aqui a gente aqui é um local seguro para todos os que participam do podcast.
E na pior das hipóteses, eu entendi, tô no final.
Tá. Tranquilo. Se eu emendar mais de 10 palavrões aí, vocês podem cortar daí, tá?
A gente coloca aquele barulhinho de censura.
Exato.
Tá, mas assim, Mark, eu vou pedir pra você esperar um pouco, que talvez você seja mais passional, né?
Pode ser.
Eu quero saber do Glênio e do Joreg primeiro, porque afinal eles não leram o livro. Como é que foi, né, pra vocês? Você falou um pouquinho ali no começo que não conseguiram entender o apelo e tal, mas assim, o filme ficou entendível pra vocês, sem ler?
Ficou entendível pelo sentido de que a história não importava tanto enquanto você estava assistindo o filme, né? Como o Mark falou, eu entendi o filme mais como uma história de amor mesmo, porque no final até ele estava falando que, não me importa pergunta nenhuma, a única pergunta que eu quero responder é se ela é a pessoa e não sei o quê. Então, nesse aspecto, fica entendível. Mas de resto tem um monte de coisa assim que você simplesmente, que eu simplesmente aceitei e relevei, né? Não tinha por que tentar entender mais seriamente na minha perspectiva. Então foi isso. Então eu vou deixar o Joreg responder essa daí e depois eu volto pra mais comentários sobre o filme.
Cara, pra mim o filme é assim. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não entendi muita coisa mesmo. Eu saí do cinema boiando com o filme.
Só que caraca, amigo... você foi no cinema ver?
Sim, cara, eu fui, porque era a época da faculdade, o meu amigo gostava muito do filme, e ele chamou todo mundo pra ver.
Eu gostava muito do filme ou do livro?
Do livro, perdão, do livro.
Ah, tá, porque eu imagino que ele saiu xingando, tá. Então.
Cara, ele saiu mas acho que ele tava mais decepcionado porque a gente não tinha entendido as coisas do que efetivamente do filme ter sido ruim.
Ok,
Porque ele
faz sentido.
comentou para mim que ele não tinha gostado, mas ele falou: "Mas como que você não entendeu?" Eu, cara, não tenho o que entender. Entende? Mas depois, e que foi com esse amigo que eu falei que eu conversei bastante sobre o filme. E vendo, eu vi ele, acho que foi semana passada, na sexta-feira. E vendo ele de novo, cara, é um filme que. É um filmezinho pipoca. Tipo, você assiste. Ele tem umas piadinhas nonsense. Ele lembra muito no mesmo esquema de humor, daquele humor nonsense do Shaun of the Dead, que é o Todo Mundo Quase Morto, que veio pro Brasil o nome. Que é um filme que ele tem um humor, mas, cara, você não tem que se preocupar com o que tá acontecendo. Você tem que rir da piada que tá na tela. Porque se for se preocupar com a história, é muito confuso pra você entender.
Então, vamos lá. Deixa eu dar o meu parecer a respeito. Eu assisti o filme antes de começar a ler os livros. Aí eu li os livros e depois assisti o filme de volta. E eu tenho que dizer que o filme ele cresceu em mim um pouco, viu? Talvez o Mark fique indignado, mas a primeira vez que eu assisti eu achei um lixo. Não gostei de nada. A segunda vez é mais ou menos o que o Juregui falou ali. Ele fala, tipo, ah, legalzinho, né? Deu pra se divertir. Mas eu acho que entra muito no que você comentou, Juregui, do seu amigo, que de repente ele ficou indignado que ele assim, não entendeu e tal. Tem muito, muito easter egg no filme. E é easter egg pra quem leu os livros, né? Então, pra quem de repente não viu nada, realmente o filme ele fica bem sem sentido. É bem esquisito mesmo. Mas o interessante, e aí, Mark, fica a informação, não sei se você sabia dessa, talvez você não precise, você pode usar só 9 xingamentos,
Ok.
é que o roteiro ele foi ajudado pelo Douglas Adams. Inclusive, algumas das coisas que os fãs mais ferrenhos eles questionam no filme foi ideia do Douglas Adams. Douglas Adams, ele morreu em 2001, o filme é de 2005, mas ainda assim, ele já fazia muito tempo que ele estava tentando emplacar um filme do Guia do Mochileiro das Galáxias e sempre tentando ajudar no roteiro, né? Então ele tinha algumas coisas, e uma das coisas que foi uma criação própria do Douglas Adams foi o personagem do John Malkovich, que é o, acho que é Ruma Cavala, o nome dele, eu não lembro agora. Que não tem no livro, tá? E, na verdade, não tem nada a ver, nem sei pra que que é. Ele também não faz muito sentido no filme em si. Mas foi uma ideia do Douglas Adams. Então, o próprio Douglas Adams queria uma adaptação diferente do que havia nos livros. E é. Cara, se você for ver o elenco do filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, é um negócio absurdo, cara.
Não,
Né?
eles gastaram dinheiro.
Você tem ali. Você tem a Zooey Deschanel, né? Sempre bom. Tem o Martin Freeman, que daí fez Sherlock, fez o Bilbo no Hobbit. Tem o Sam Rockwell, que é Rose de Festa, de vez em quando aí já vê um filme com ele. Tem o Stephen Fry como o narrador, né, do guia, que é o cara conhecido. Tem o Alan Rickman, que é o
O
Snape, que
Snape.
faz a voz do Marvin, que ficou perfeita. E quem faz o Marvin é o Warwick Davis, que é quem faz todos os anões necessários aí.
Tadinho.
Em
Fazia,
Hollywood, né?
fazia, porque agora tem o cara do Game of Thrones lá, né?
É, exato, passou bastão, né?
Passou o bastão.
Mas o Warwick Davis é o cara que fez o R2-D2, é o que fez o Willow na
Willow.
Terra da Magia.
É.
Né? E como eu já falei antes, tinha o John Malkovich também. Então, cara, é um elenco estelar, maioria em inglês, né? Porque, afinal, Inglaterra.
Então, tem
Mas.
muita gente que veio do Monty Python aqui, né?
Sim, com
Que
certeza.
é, porque assim, o Douglas Adams, ele chegou a escrever o roteiro para Monty Python, né? Então ele fez amizade com esses caras. E quando foi fazer o filme, ele disse: "Oh, vocês podiam participar do meu filme." E daí os caras: "Ah, boa ideia." E, né?
E tá aí. Mas agora chegou o seu momento, Mark.
Cara, eu vou dizer duas coisas assim sobre o filme. O primeiro é o porquê você nunca deve assistir um filme de livro. Eu tinha uma história na minha cabeça, eu tinha personagens na minha cabeça, né? Quem tem o hábito de leitura e coisa e tal, você se apropria da história que o autor fez, mas você interpreta, né? Você se coloca como protagonista, você se coloca como os outros personagens, e principalmente você interpreta como eles são, fisicamente, psicologicamente. Você faz uma soma da sua vida com a vida do que você está lendo. Quando chegou no filme, cara, nenhum personagem batia com o que tinha dentro da minha cabeça. Mas nem perto mesmo. Para mim foi um choque muito grande. O filme foi em 2005, eu já tinha lido todos os livros. E, cara, foi uma situação muito desagradável, tanto que eu não vi no cinema, vi só na televisão, porque eu sempre tive medo de ir assistir filmes sobre livros. E quando eu comecei a assistir o filme, cara, deu 15, 20 minutos, eu desliguei e disse, cara, não dá. Eles estragaram completamente a história. E daí vem o segundo ponto, assim, porque eu acho que eles atropelaram completamente a história. Por mais que tenha sido feito o roteiro junto com o Douglas Adams, eu acho que o Douglas Adams deve ter dado o começo ali no final dos anos 90 e alguém pegou o troço e mudou completamente. Porque eles pegaram o core da história, colocaram todas as piadas que eles conseguiram encaixar, mesmo sem fazer sentido nos contextos. Muita coisa precisava ser explicada, muita coisa precisava ser mais bem feita. E disseram, ah, tá bom como roteiro. E, cara, pra mim não tá nem perto de bom. Eu tinha... Vendo o filme, você não consegue ter simpatia com nenhum dos personagens, né? Nenhum deles tem um mínimo de profundidade para você conseguir fazer uma interface com os personagens, né? Fazer uma associação com o que ele está passando, com o que você está passando. Talvez o Martin Freeman como Arthur Dent tenha sido a salvação de tudo, assim. Que ele realmente... a simpatia que ele tem como pessoa, né, como ator, ele transpassou e você consegue ter uma pouco de associação. Mas, cara, o resto, pra mim, veio, foi, e eu não sei o que eles falaram durante o filme inteiro, cara. Foi horroroso.
E eu concordo com tudo que você falou sobre eles serem rasos, serem isso, que você não se identifica com eles. Mas na época da faculdade, não sei se é porque eu tinha começado a fazer física, mas o único personagem que eu me identifiquei foi o Marvin. Porque aquele... É que o jeito que ele falava das coisas, que ele tratava, é a única coisa que você conseguia achar crível num personagem do filme. Porque os outros parecia que o ator fazia o trabalho que o roteiro não tava passando.
Ah, isso total, cara. Isso dá pra ficar bem claro.
E já que a gente tá falando nesse aspecto ainda de um pouco de elenco, dos atores, da atuação, tudo, pra mim, eu adoro a Zooey Deschanel, gosto muito de New Girl, que é um seriado que ela é protagonista, tudo, 500 dias com ela, mas infelizmente no filme eu acho que não casou, eu não sei se foi uma questão de direção, se foi uma questão talvez de casting meio errado, o que que foi. Mas não, pra mim o personagem não convenceu, assim, cara, não funcionou bem. E já o Martin Freeman foi exatamente o contrário. Eu acho que foi um ator perfeito, a escolha perfeita, que levou ali o personagem pra um outro nível. Então eu acho que eu fico meio dividido nesse casting aí.
Cara, e eu acho que o Martin Freeman, ele virou o Bilbo por causa desse filme. Que é o mesmo personagem, quase, cara.
É possível.
é verdade.
Irônico, é verdade. Mas sim.
Mas, Mark, você consegue achar um ponto bom, um ponto positivo, um ponto forte do filme?
Aquela sequência da baleia e do vaso de planta caindo foi muito engraçado.
É, aquela é uma ótima referência do...
Do livro. Aquela, cara, colocado aleatoriamente... Mas, cara, foi muito engraçado. E foi muito... Essa sequência inteira do vaso e da baleia caindo superou o que tinha dentro da minha cabeça.
Que, inclusive, é muito boa essa parte no livro também.
Uhum.
E uma coisa que eu acho que não pagou no filme, cara, que tem uma hora que eles fazem a referência de que a máquina da nave, que pode fazer qualquer tipo de bebida, mas toda bebida tem o mesmo gosto, eles mostram isso no filme. Tem uma tirada genial no livro a respeito desse arco e os caras desperdiçaram. Isso pra mim é imperdoável. Assim, eu falei que o filme ele cresceu um pouco em mim depois que eu assisti, porque eu acho que é exatamente isso. Você tem alguns pontos que daí você lembra de como é que era no livro. E ao invés de você ficar nervoso, você só fica pensando, puta, no livro é legal.
E o que me deixa triste é porque, assim, na época eu tinha assistido as trilogias do Senhor dos Anéis, adaptação de filme, de livro pra filme, impecável. É o jeito de se fazer. Então, alguém já... Eu acho que é a primeira vez que alguém fez uma adaptação de livro pra filme e que ficou 100% certo. Então, alguém fez uma escola de como fazer direito. Teve Harry Potter. Harry Potter também, cara... Eu sei que o Thiago não leu Harry Potter, não sei se os outros leram, mas eu achei que a adaptação pros filmes ficou muito bom. Até uma coisa que aconteceu na minha cabeça, tanto Harry Potter quanto o Senhor dos Anéis, os personagens que existiam na minha cabeça foram substituídos pelos personagens que estavam nos filmes. Hoje, quando alguém fala pra mim Gandalf, pra mim vem o Ian McKellen, não o cara que eu li antes de... todos esses livros eu li antes dos filmes. Então... Foi genial isso. E aqui no Guia do Mochileiro da Galáxia eles fizeram, cara, outra coisa.
É que são adaptações, eu até não acho elas tão fiéis, mas são adaptações que são bem... Elas são bem preparadas para a mídia que é o cinema.
Uhum.
Você cortou coisas que são legais, mas que o público não vai querer ver na tela do cinema. Inclusive cortou coisas que... não são legais no livro e que no tela do cinema ficaria muito ruim também. E são adaptações que parece que foram pensadas para isso. Mas eu não consigo pensar numa forma de adaptar, mesmo que fosse um único livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, como um único filme. Eu acho que a mídia do cinema não ia funcionar nunca para ele.
Não, eu acho que dava, mas, cara, dava para fazer seriado. Filme eu acho que não tem como.
Sim, seriado, talvez ficasse muito legal.
É porque daí você consegue tornar episódico. E eu concordo. Eu acho que é muito da questão da narrativa. O que o Joreg falou, eu acho que mata a história, porque tanto o Harry Potter quanto o Senhor dos Anéis, dadas as devidas proporções, claro, eles são muito aquela famosa jornada do herói, que é a narrativa fechadinha, pronta para ser colocada em qualquer tipo de mídia. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma loucura. Não tem como. É a mesma coisa, a gente fala muito da HQ aqui, né? A gente já falou em vários episódios de como as histórias são na HQ, de como é uma loucura. O Guia do Mochileiro das Galáxias é como se fosse um universo de Marvel e DC em livros. De loucura, assim. Então... não dá para adaptar exatamente igual. Você teria que mexer em muita coisa. E é aí que mora o perigo. Porque, por exemplo, nesse filme, eles mexeram em coisa que não devia. Né? E não ficou bom. Mas eu tenho que dar um mérito ao filme. Se é que...
Olá, olá.
O Mark me permite...
Eu vou mutar você por uns 2 minutos.
Que por mais que o Grant tenha falado que a... personagem da trilha lá não ficou muito boa com a Zoe Deschanel, eu acho que a culpa é do roteiro, mas pelo menos o arco de redenção dela eu achei melhor do que o do livro. O do livro é legal, ele tem assim uma mudança brusca da metade pro final, não vou comentar aqui em detalhes, mas o relacionamento dela com o Zaphod no filme mostra muito de como ele tratava ela como se fosse um objeto lá, né?
Um abusivo.
Total abusivo. Uhum. E no final ela mete o pé nele e beleza, né? Já nos livros, mostra também essa coisa abusiva dele. Tem uma hora, eu acho que no terceiro livro, que ela pega e fala assim, não, eu não preciso mais disso, e cai fora. E você pensa que vai ser esse arco de redenção dela de volta. E, cara, a história dela simplesmente some. E, no fim, ela tinha continuado com ele por mais um tempo, assim.
Uhum.
E daí, ele vai pra um lugar totalmente diferente, assim. Então, pelo menos nessa questão, ficou fechadinho.
Acho que eu vou dar o braço a torcer, então. Você ganhou um prêmio, aceito o seu argumento.
Ô, louco!
Pô, agora... Eu fazer ele gostar de alguma coisa no filme.
É, não, podemos fechar o podcast já.
Não, eu quero fazer mais uma reclamação. Eu tenho direito.
Cara, depois dessa.
Eu não sei se eles gastaram um pouco de dinheiro pra fazer o filme, mas, cara, os efeitos especiais desse filme são muito ruins, cara. Esse filme, cara, esse filme é de 2005, quando foi lançado A Vingança do Sith, cara.
Então, mas eu não vejo os efeitos especiais como ruins. Eu vejo diferente disso. Eu vejo que eles tentaram passar uma coisa psicodélica na escrita. A câmera, muitas vezes, ela coloca um corte panorâmico que é estranho pra caramba. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa diferente. Só que não funciona, porque que nem você falou, cara, é o ano de Vingança do Sith, cara.
É. Tipo,
é o ano que a gente tem uma obra que, em questão de efeitos especiais, é fantástica.
É, você não pode falar se é bom ou ruim, né? Não, o mérito não tá se a história é boa ou é ruim, mas, cara, o Vingança do Sith é um filme maravilhoso. É muito, muito, muito bem feito, cara.
Exatamente. Não tem que discutir a história, a gente tá vendo o efeito especial e, cara, é a mesma época, eles tinham capacidade de fazer
e, assim,
a mesma coisa.
Eles fizeram um troço pior do que Matrix, o primeiro Matrix.
Cara, mas assim, eu vi de uma forma diferente, cara. Eu vi ele meio que satirizando obras dos anos 80, assim, com aquele... É muito efeito prático,
muito,
né?
Efeito
os próprios
prático.
Vogons lá, eles são total de pessoas dentro de... De fantasia, tipo família dinossauros, assim. Os cenários, inclusive da nave, né? Da Coração de Ouro lá. É muito estilo Alien, Oitavo Passageiro, 2001, Odisseia no Espaço. Eu vi mais com essa cara.
Então,
eu entendo
eu
que quando teve que colocar efeitos especiais, CGI mesmo, aí fica ruim. Mas o restante das coisas eu até entendo a obra... Meio como oitentista, até mesmo pela questão da própria obra em si, né? Que era dessa época.
É que tá, com tudo mesmo que vocês falam, que o próprio livro... O livro, ele é uma crítica à sociedade da época, a um estilo de vida da época, um monte de coisa que tinha. Então, você pegar uma crítica e tentar transferir pro cinema, acho que eles tentaram juntar uma crítica junto no estilo, mas não funciona, porque... A pessoa vai esperando uma coisa, né? E não é o que é entregue.
Ó, eu acho bonitinho que o Thiago e o Joreg estão tentando defender aí, mas os efeitos especiais são ruins mesmo e tô com o Mark nessa.
É, cara, eu acho que é... Pra mim, pelo menos, é muito da questão de que eu li o livro, eu entendi a proposta do livro pra ver o filme depois, né? Na primeira vez eu não lembro se eu me importei com isso ou não, mas... Da última vez que eu assisti, eu olhei mais com esses olhos. Talvez até mesmo pra querendo gostar um pouco mais, eu não sei, cara. Talvez por carinho à obra, sabe?
Bom, eu assisti essa semana a segunda vez, agora pela primeira vez inteiro, porque você pediu. E, cara, eu... tá, estou fazendo esse podcast com um pouco de ódio.
Você notou a voz sentida pela primeira vez inteiro porque você
pediu.
Você, maldito!
Tipo, é basicamente um Thiago, você me deve 2 horas da minha vida.
Exato. Eu olhando pro lado, feliz que minha esposa dormiu com 5 minutos de filme.
É, bom, que daí só você precisa aguentar.
Só uma pessoa sofreu nessa casa.
Perfeito. Bom, galera, acho que já discutimos tudo que poderíamos discutir aqui com o conhecimento que temos. desabafamos, culpamos uns aos outros, fizemos alguns mudar de opinião, mas o importante é saber, né, que o Guia do Mochileiro das Galáxias, querendo ou não, ele é um marco para a comunidade nerd em geral. Tem o Dia da Toalha, que é o dia 25 de maio, que na verdade era o dia do Orgulho Nerd, por causa do lançamento do primeiro filme de Star Wars, né, o episódio 4, Uma Nova Esperança. Mas desde 2001, depois que o Douglas Adams morreu, ele também foi estipulado como Dia da Toalha. Dia da Toalha porque você, como o mochileiro das galáxias, precisa sempre estar com sua toalha, porque ela é útil em milhares de coisas, né? Como pode ser um cobertor, pode ser um travesseiro, pode ajudar a segurar coisas e também pode usar para enxugar caso você esteja molhado. Então fica aqui esse podcast em homenagem ao Guia do Mochileiro das Galáxias, por tudo que ele fez pela gente, né, da comunidade nerd. E fica aqui também o agradecimento pro Mark, que participou de volta aí, falou com carinho do livro e com ódio do filme. Mark, você tem seu momento agora, pode fazer o seu jabá, falar o que você quiser.
Show. Obrigado por ter me convidado de novo, adorei participar, esse é um livro que eu gostei muito de ler e conversar com vocês. Igual eu comentei contigo, a primeira vez que eu vi o podcast de vocês, toda vez que eu ouço eu tenho, como eu queria estar lá conversando com eles nessa hora. Então sempre que vocês quiserem me convidar, eu vou arranjar tempo para estar presente. Quem quer conhecer um pouco do meu trabalho, procura lá no YouTube, canal Pedreira. Eu fiz agora uma pausazinha curta e estou voltando em breve com uma série nova em que eu vou fazer um vídeo sobre toda a história do rock, começando com a origem dele, vindo do blues até as modificações atuais e tudo mais. Então, vai ser interessante, procura lá que vale a pena.
Maravilha! Então, sempre que a gente vê que encaixa no assunto, Mark, vamos te chamar. Parabéns aí pro Glênio, que leu uma HQ zoada para poder participar disso aí. Parabéns ao Mark, que leu um filme que ele odeia, para participar disso daqui. Parabéns ao Joreg, porque sim, Joreg. Parabéns para você. E acho que é isso, galera. Adeus e obrigado por todos os peixes. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquenado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!